Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras, com o pastor Paulo Júnior.
João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos usar aqui uma regra da hermenêutica. Toda vez que você vai interpretar um texto, segundo a hermenêutica é uma doutrina teológica, é um princípio teológico, significa a interpretação das escrituras. Isso é hermenêutica, a interpretação do texto. Segundo a regra da hermenêutica, você nunca interpreta um texto isolado. Para eu saber o que o 32 quer dizer, uma das formas de interpretação é você ler versículos anteriores ao 32 e versículos posteriores ao 32. Então, por exemplo, quando tem um texto na Bíblia difícil de você interpretar, que você não tem o entendimento dele direito, um versículo. Segundo a hermenêutica, para que você tenha um entendimento mais claro, você deve retroceder alguns versículos e avançar outros depois do texto. No 31 ele vai dizer assim: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então o 32 não acontece sem o 31, se eu permanecer na palavra, então eu conheço a verdade, e a verdade me liberta. Para que a verdade me liberte, eu tenho que permanecer na palavra. Ele estava dizendo isso para aqueles que tinham crido nele, estavam iniciando a fé nele. Ele está dizendo, para que isso seja consumado, vocês devem permanecer na minha palavra, ou permanecer crendo, e então vocês conhecerão a verdade. E lá no 36 ele diz o que é a verdade: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade que liberta é Jesus Cristo. E eu quero dizer o quê? Que ele trouxe uma promessa aqui no 32, presta muita atenção. Ele disse que se eu conhecesse a verdade, se alguém conhecesse a verdade, essa verdade conhecida libertaria essa pessoa. Essa declaração então traz uma revelação a respeito do homem. Se ele está dizendo que quem conhece a verdade é liberto, logo ele está dizendo que o homem está preso, é cativo de alguma coisa, está aprisionado em algo. Então a primeira coisa que ele está dizendo, quando ele disse que a verdade dele liberta, só pode se libertar quem está preso. Preso aonde? Preso no quê? A raça humana até o advento de Cristo estava presa no pecado, era escrava do pecado e as consequências do pecado, doenças, enfermidades, todas as anomalias do homem e da condenação, que é o inferno. Então o homem estava preso no pecado e nas consequências do pecado. Logo está mostrando que o homem precisa ser liberto. Então todo homem que nasce de mulher, descendente de Adão, está preso e necessita ser liberto. Ok? E ele disse que só tem uma maneira desse homem ser liberto. Então aqui ele está afirmando que as pessoas são presas, cativas, estão mortas, estão aprisionadas, estão perdidas, estão na escuridão, estão em trevas, e só uma maneira dessas pessoas virem à luz, serem libertas, saírem do estado de morte para a vida, é conhecendo a verdade. Então a verdade é o ponto-chave desse texto, a verdade é a causa da libertação, A verdade é a causa da salvação. A verdade é a causa da vida. É a verdade. Então é necessário que conheçamos a verdade. É necessário que dominemos a verdade. É necessário que temos acesso, que tenhamos acesso à verdade. É necessário que nós compreendamos. É necessário que nós memorizemos. É necessário que nós estudemos a verdade. Por quê? Porque ela é a única coisa que liberta o homem. Liberta só do pecado? Não. Vamos todas as variantes. Liberta da ignorância. Liberta das crendices. Liberta da religiosidade. Liberta do paganismo. Liberta da cegueira. Se você tem algum problema, seja o que for, eu vou te dizer, a maior causa do problema é a sua ignorância, é a falta de conhecimento da verdade nesta área. Você está sofrendo no casamento? Falta a verdade do que está revelada sobre o casamento ser revelada para você. Oséias 4:6 diz o que? O meu povo está sendo destruído, está se perdendo, porque ele é ignorante, por falta de conhecimento. Pode ter certeza, se você está batendo cabeça, sofrendo, de física, psicológica, emocional, espiritual, familiar, profissional, ministerial, com certeza é falta de conhecimento na situação que você está envolvendo, que você está envolvido. Com certeza você não está sabendo lidar, você não está com, você não está estruturado na verdade. Então a verdade é o fator principal. Só que tem uma coisa, nós estamos vivendo numa era chamada pós-modernismo, que veio de algumas décadas para cá. O que que é o pós-modernismo, que veio logo depois da queda do Muro de Berlim? Com o pós-modernismo, é o que veio ser depois da era moderna. Nós tivemos o tempo moderno e agora o pós-moderno. Nós tivemos, junto com o pós-modernismo, o relativismo, o pluralismo, o humanismo e, casando com os três, o ecumenismo. O que que é o pluralismo? Plural, muitos, vários. Pluralismo, agora, nessa era que nós estamos vivendo, essas últimas 3-4 décadas, ele ensina que há várias verdades, que não há verdade absoluta, que não há caminho absoluto, que há várias verdades a respeito de várias coisas. Entendeu? Para mim, a verdade é Jesus. Para os orientais, é Buda. Para mim, a fé baseia-se em obediência. Para outros, no mesmo ramo cristão, a fé baseia-se no empirismo, experiência. Relativo, plural, uma sociedade pluralista. Ou seja, há várias verdades. Várias verdades sobre política, várias verdades sobre filosofia, várias verdades sobre teologia, várias verdades sobre religiões. Então é um tempo pluralista. Veio também o relativismo, a verdade absoluta, que não existe verdades absolutas. É relativo, depende do tempo e do momento a verdade. Entendeu? Depende do tempo. Por exemplo, no ano de 2013, uma mulher pousou para a revista Playboy, e ela se identificou como uma evangélica, e ao ser questionada, por que de uma evangélica pousar para a revista Playboy, ou ser questionada que aquilo era errado, ela respondeu assim: bom, esse negócio de certo ou errado é relativo. Entendeu? Não foi simplesmente uma desmiolada evangélica ficando pelada.
é fruto da era pós-moderna, fruto desse espírito relativista. Não, peraí, não é assim. Quem te disse que é a verdade absoluta? No seu ponto de vista, segundo o seu contexto, até eu entendo que pode ser assim, mas segundo o meu ponto de vista, e o meu contexto, o pecado já é relativo. Por exemplo, para você eu estou sendo depravada, para mim, eu estou apenas expondo a obra de Cristo, a criação, e ainda do jeitinho que ela veio no mundo. Então, esse relativismo, né? A crença, o conjunto de crenças, que diz que não existe verdade absoluta, a certeza absoluta que não existe verdade absoluta. Depois vem o humanismo, junto com essa salada. O que é o humanismo? O homem é o centro do universo, tudo gira em torno do umbigo do homem, o homem é o centro, tudo que é feito, moda, política, economia, artes, ciências, tudo que é produzido é em torno do desejo do homem. Então é uma sociedade humanista, antropocêntrica, onde o homem é o centro. E junto com tudo isso, fere, entra na religião, na teologia, o ecumenismo, a união de todas as crenças. Buda pode andar junto com Maomé, que pode andar com Confúcio, que dá a mão para Jesus, que pega Maria, Padre Cícero, e faz uma quadrilha de festa junina. Ok, então isso, eu estou dizendo isso em escala mundial, cultural, política e social. É a era, essa era é social, é cultural, é desse tempo, ok? Só que isso também, sutilmente, entrou na igreja, entrou na teologia, entrou no meio evangélico, entendeu? Está entrando sutilmente na tua casa sem você perceber, no seu casamento, eu vou te mostrar como, na sua vida financeira, até nas suas orações, na sua interpretação da Bíblia. Então a era pós-moderna que trouxe o secularismo, o pluralismo, o relativismo, o humanismo e o ecumenismo, ela também trouxe isso para a igreja. Hoje a igreja contemporânea está totalmente afetada pelo pós-modernismo. E o que que acontece? Dentro da teologia, dentro da eclesiologia, que é a ciência que estuda a igreja, que é o corpo de Cristo, os métodos de se fazer um culto, consagrar pastor, a liturgia do culto, a pregação, né? A disciplina dos membros, a santa ceia, tudo isso está contaminado do pós-modernismo, tudo isso, a soteriologia, a doutrina que estuda a salvação, essa então está totalmente manchada com o pós-modernismo, com o relativismo, e ela entrou. E como que ela entrou? Você está vendo no Brasil uma salada de fruta, que está gerando o sincretismo. Sincretismo é você colocar as crenças tudo e pôr num liquidificador. Sincretismo é o quê? O evangélico usa a Bíblia, mas usa a novena da Sagrada Família. Crê no evangelho da graça, mas dá sete voltas ao redor da casa. Sincretismo, porque está usando um princípio bíblico, neotestamentário, e uma prática judaizante, juntou, e pega a novena com a prática pagã católica, outra, e arranca demônio e manda demônio da entrevista, culto afro, candomblé, quimbanda, umbanda. Então você tem dentro de uma igreja, umbanda, espiritismo de baixa magia, catolicismo português, você tem técnica judaizante, a igreja sincrética, é crer em tudo, sabe? Por quê? Por conta do pós-modernismo. Aí o pior, vai mexer na doutrina. O que que acontece? Começa a não ter verdade absoluta dentro da igreja. Não, pastor Paulo, o senhor tem uma visão de pecado, eu tenho outra. O que para o senhor é pecado, para mim é relativo. Oração relativizada. Quem falou que precisa orar? Isso tudo. Quem te disse que não pode casar duas vezes? Pastor, por favor, começa a se relativizar a fé, entendeu? Começa a se, dependendo do contexto, eu tenho que julgar você, não é dependendo da verdade revelada, dependendo do contexto que você está, pode ser pecado, dependendo, pode não ser, é relativo. Várias verdades acerca da mesma verdade. Arrependimento, fé, salvação. O senhor tem uma política, o senhor tem um método, o senhor tem uma verdade. Ah, mas a outra igreja tem outra, e o outro tem outro, e eu tenho três. Aí, mas como é que você faz ficar três? A cada, eu me adapto à minha necessidade. Você está entendendo? Então acontece, temos isso, uma igreja pluralista, relativista, uma fé relativizada. Por isso que ninguém está arrependendo de nada, muda, não está mudando vida nenhuma, porque tem várias verdades e cada um fica com aquela que o satisfaz, que o apraz, que o alimenta. Por isso você vê igrejas para todo gosto. Que igreja você quer ir amanhã? Quer uma igreja para capetaiada? Não temos. Pau come, demônio rola. Não, não, quero uma igreja para namorar, para ter uma valsinha, não tem, amanhã eu te levo. Quero uma igreja, quero ver ritual, quero ver sangue, tem também. Não, quero ver uma igreja erudita, órgão, né, medieval, tem também. Quero uma igreja, pastor, que tem um festival de profecia, visão, revelação. Pastor, eu quero estar lá no estacionamento, o diácono já vem profetizar, tem. Quero uma igreja onde não tem a palavra pecado, aí é o que mais tem. Não existe pecado, Jesus levou tudo na cruz, não tem mais. Relativismo, pluralismo. O pluralismo dentro da igreja, várias verdades da mesma verdade. Então você tem várias doutrinas, de uma doutrina que é absoluta, dentro da igreja. Relativismo, principalmente com o pecado. Pecado é totalmente relativizado, chega a um ponto de ninguém mais na igreja ser pecador, porque todo, tudo é relativo. Você chega numa comunidade cheia de bode, nadando na lama do pecado, por causa do relativo. Não, não é pecado que eu estou fazendo, aqui ó, tem um versículo distorcido, que ele vai usar, não é pecado, não é pecado. Aí você tem uma igreja de santos, todos em pecados, por causa do relativismo. Aí temos o humanismo na igreja. Como que é o humanismo? O culto é para o homem, não é para Deus. Pastor fica a semana inteira pensando o que, que ele vai pregar para agradar a igreja. O louvor tem que agradar a igreja. O louvor, você já viu o louvor contemporâneo? Para mim, em mim, o meu, em mim, em tudo para o homem. A pregação, ele fica fazendo tripas e corações para achar uma maneira de tirar do texto algo que vem convergir no homem. Conferências, congressos e livros, 10 passos para a felicidade, 15 passos para a libertação espiritual, 86 passos para a prosperidade financeira, tudo, humanismo, onde o culto deveria ser teocêntrico, tudo o que acontece é para a glória de Deus, onde o culto deveria ser cristocêntrico, tudo converge para a glória de Deus, através do Filho de Deus, Jesus. Onde o louvor tem que ser cristocêntrico, tudo deve convergir para Cristo, mas o pós-modernismo fez o quê? Tem sabor de mel, liga, 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 não sei da onde, olha para mim, restitui, eu quero de volta, o quê? Meu, o que é seu? A única coisa que é seu é a ira de Deus, é o juízo, antropocentrismo, dentro da igreja. E aí gerou o sincretismo. Vamos pegar o quê? Olha só, não vamos pregar o que é certo, vamos pregar o que dá certo. Está mantendo o povo? O tutu está entrando? Manda ver, não preocupa com a verdade não, a verdade não é mais o vetor que guia e dirige a igreja, não é o que é certo, é o que dá certo, não é verdade? O púlpito um balcão de negócio, o evangelho um produto e os crentes consumidores. Tem igreja que você põe um envelopinho, o que você quer ouvir no domingo? O que você quer que o pastor prega? Aí você escreve, a maioria ganha. Eu não consulto o Espírito Santo, eu não estudo a Bíblia. Ok? Agora nós encontramos um problema, que vai de encontro com o pós-modernismo, e o pluralismo, o relativismo, o humanismo, e os todos esses ismos. João 14, vamos lá.
João 14. Verso 6. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aí.
Aí o que acontece? Presta atenção. Presta muita atenção. Eu estou falando do que nós estamos vivendo hoje: novela, jornal, TV, faculdade, filmes. Todos eles estão destilando o pós-modernismo, que tem todas essas variantes. Então a sociedade pós-moderna, planeta Terra hoje, Hollywood, ciência, arte cênica, medicina, tudo, filosofia, política, sociedade, ela é relativista, pluralista, humanista. E em meio a esse século pós-moderno, está inserido dentro dele a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, e o reino de Deus estabelecido entre a igreja, no mundo onde não existe verdades absolutas, tudo é relativo, ou no mundo onde existe muitas verdades, e cada um tem a sua, escolhe a que quiser, no mundo onde o homem é o centro, e onde esse pós-modernismo entrou na igreja, nós encontramos o Evangelho de Cristo, nós encontramos a graça de Cristo, nós encontramos a lei de Deus, nós encontramos a pessoa de Jesus. E o que é o Evangelho? O que ele ensina? Presta atenção, João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho. Ok? Vamos estudar o... Na gramática, no português, existe artigo indefinido e artigo definido. Artigo indefinido, um, uns, uma, umas. Artigo indefinido. Artigo definido, o, os, as, a, as. Que é o artigo indefinido? Que é um, uns, uma, um. Vamos usar numa frase. Um garoto me pediu dinheiro. Artigo definido, um. Artigo indefinido. Quando é colocado um antes da frase, ele não está definindo quem é o garoto. Um garoto me pediu dinheiro. Não define quem é o garoto. Pode ser qualquer garoto. Só mostra que foi um garoto. Mas não se sabe qual garoto, não se sabe quem é esse garoto, não se define esse garoto. Agora vamos trocar para o artigo definido: o garoto, o, me pediu dinheiro. Quando se fala o garoto, se define, se sabe quem é. O garoto, eu sei quem é, eu sei que é o único, que é apenas um garoto. Então está definido quem é o garoto. Ele é um único garoto e se sabe quem é o garoto. Quando Jesus pronuncia aqui em João 14, ele diz: eu sou o caminho. Ele usa artigo definido. Eu sou o caminho. Definiu. E ele não está dizendo eu sou um caminho. Se ele usasse o artigo indefinido um, ele seria um dos muitos caminhos que levam a Deus, uma das muitas verdades, uma das muitas revelações, se ele tivesse usado o artigo indefinido um. Mas quando ele usa o artigo definido o, ele exclui todos os outros caminhos. Ele destrói o pós-modernismo, ele destrói o relativismo, ele destrói o humanismo e ele destrói o pluralismo. Quando ele diz o, ele define o caminho. O caminho já está definido. Quem é o caminho? Quando ele diz, eu sou o caminho. Quando ele usa o artigo definido, ele já define qual é o caminho. Então, nós não precisamos procurar o caminho. Nós não precisamos nos perguntar qual é a verdade. Nós não precisamos ir atrás de uma revelação. Já foi definido. Quem é o caminho? Jesus. Aonde está a verdade? Em Jesus. Está definido. O artigo definido, o, definiu quem é o caminho. Não é Buda. Não é Maomé. Não é Maria. Não é Pôncio Pilatos, não é não é Alá, está claro aqui, ele é o caminho, então ele exclui todos os outros caminhos, define o caminho, primeiro ele define o caminho, segundo exclui outros caminhos, quando ele diz o, ele define que o caminho é Cristo, não pode ser outro. Quando ele diz o, ele exclui outros, porque ele não disse os, ou não está um dos, é excluído outros deuses, outras formas e outros credos. Quando ele diz o, ele define de forma singular, primeiro ele define quem é o caminho, Cristo, depois ele exclui outros caminhos, e depois ele define que existe só um caminho, com o artigo definido, e isso é a essência do Evangelho, e onde eu quero chegar? Você que professa fé no Evangelho, você que professa fé em Cristo, você está debaixo do artigo definido. Você tem que ter um conceito concreto e único da verdade. E quando você tem um conceito único e concreto no mundo pós-moderno, você vai achar, encontrar grande dificuldade. Por quê? Porque tudo ao seu redor que é plural, tudo ao seu redor que é relativo, vai se opor àquele que diz ter uma única verdade, um único Deus, um único caminho, e é isso que o Evangelho propõe. Ele exclui outros caminhos, ele define quem é o caminho, e ele define que só existe um, e não 10 caminhos. Tá, e quem definiu isso? Onde está centrado isso? No Evangelho, na fé. Não tem 10 caminhos, por exemplo, Maria não leva até Deus, o Papa não leva até Deus, os Ayatolás não levam até Deus, o Seixo Noé não leva até Deus, o Hare Krishna, o Santo Daime não levam até Deus, as missas não levam até Deus, entendeu? Jesus com outro, também é proibido. Eu não preciso de 2, eu só tenho um, 1 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, tá, então isso você até tem já o entendimento, não tem? Eu acredito que você tenha, que só existe uma verdade e um caminho, mas o pluralismo, o humanismo, o relativismo aos poucos está entrando na vida de vocês, por quê? Porque só tem ideia disso, do artigo definido, quem conhece a verdade, porque é na verdade que isso é mostrado. E o que é a verdade? A verdade é o Evangelho. Se você não conhece o Evangelho, as Escrituras, você tem uma grande probabilidade de se tornar relativista, pluralista e humanista. E se você se tornar dentro do Evangelho relativista, pluralista e humanista, você não tem mais o Evangelho, você tem o anátema, a maldição. E isso está acontecendo dentro da igreja. Por quê? Porque muito da nossa fé não é baseado na verdade, é nos paralelos de outras igrejas, outros cristãos e outros livros. Então, muitas vezes, outros cristãos, outras igrejas, outros livros, entram em choque com aquilo que você aprende. E por você não ter um conhecimento profundo, você começa a relativizar também a verdade que você está aprendendo. E não consegue aceitá-la como absoluta.
Você precisa da verdade.
Por exemplo, aquele pastor, ele diz assim, a verdade é uma pessoa.
A verdade é uma pessoa. Coerente, inteligente, sagaz, mas é uma falácia.
A verdade é Cristo. Conhecer o Cristo, você tem a verdade. Tem a Cristo, tem a verdade. Então a verdade é uma pessoa. Só que a verdade que é Cristo uma pessoa, vem acompanhada de doutrina, conhecimento. Então o que está acontecendo? As pessoas estão se declarando certas, salvas e cristãs, apenas porque em Cristo. Mas Cristo não vem desacompanhado da doutrina. Porque a Bíblia diz, no princípio era o verbo, palavra. Ensino, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo encarnou, a doutrina encarnou, a lei encarnou, os profetas encarnaram, o evangelho, o que é a lei, os profetas e o evangelho? Doutrina, doutrina do grego didache, que significa ensino, conjunto de normas, de regras, estatutos e preceitos. As pessoas estão crendo em Cristo, mas não estão crendo na doutrina de Cristo. Não, já creio em Cristo, eu não preciso mudar, eu não preciso obedecer nada, porque a verdade é Ele, é um amor relativizado. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira, basta crer nisso. Entendeu? Então, isso está acontecendo, e isso é nocivo. Talvez você é a mesma coisa, eu já creio em Cristo, basta. Mas tudo bem, mas você crê no ensino de Cristo? Não, no ensino não, então você não crê em Cristo. Então você não pode crer em Cristo. Por exemplo, Edir Macedo, ele declarou 4 anos atrás que o aborto não é pecado. Olha o relativismo aí. Na visão dele não é pecado. John MacArthur disse que suicídio não leva para o inferno. Você está entendendo? Olha o que o relativismo traz. Agora, por que que ele fala que aborto é pecado? Porque não tem conhecimento profundo da verdade que está definida. Não matarás, aborto é matar, porque cientificamente a vida começa no ato de fecundação, óvulo e espermatozoide se uniu, já tem vida, acabou. A ciência declara que a vida, ela nasce no ato de fecundação. Quando aborta uma criança, ela tem quanto? 20 dias de vida? 1 mês? 30? 60? Morte, assassinato. Como é que aborto não é pecado? Suicida por quê? A Bíblia diz, não matarás, e nem a mim próprio, porque diz, dele é a vida, a respiração e o ar. A Bíblia diz, ele mata, ele faz viver, só Deus pode tirar a vida, só Deus, porque a vida pertence a ele. A Bíblia diz assim, A alma, tanto a alma do pai como a do filho é minha. Todas as almas são minhas. E a alma que pecar, essa morrerá. É dele. Então está acontecendo isso. Você vai ver onde eu quero chegar. Eu só estou te trazendo para a armadilha para depois te pegar. Então, agora o que que o Macedo se baseou ou os crentes estão baseando? É aquilo que eu falei, no empirismo, na experiência, na observação, é ela que dá certo. Por exemplo, não pastor, o senhor tem que fazer igual lá na outra igreja, por quê? Porque lá está dando certo, começa a falar em língua reteté aí que você vai ver, começa a chamar as pessoas, dá umas borrifadas de óleo que vai dar certo. Pastor, deixa, tolera o segundo casamento, pastor, bobagem, pastor. Você vai ver, a igreja vai crescer, tem um monte de bacana endinheirado aí, que é tudo. Então, isso está regendo a igreja. A observação, a experiência fala mais alto que a verdade. Agora para nós, para a nossa prática, e eu já encerro, só mais 15 minutinhos para terminar 9:30, como eu tinha prometido. Artigo definido o. Correto? O que que significa? Que há uma definição absoluta, final, dentro da Escritura. Por exemplo, sobre a verdade. Cristo, ele é a única verdade, ele é o único caminho. Só que isso nos mostra o quê? De Gênesis a Apocalipse, você tem Cristo. Então você tem o artigo definido em Gênesis e Apocalipse. Significa que há verdades definidas para a tua vida aqui. Significa que você, sendo cristão, não pode ser relativista, ou seja, não pode viver a vida do jeito que você quer. Há uma verdade definida para casamento aqui, ainda que 7 bilhões não façam, há uma verdade definida. Está dizendo aqui, que o que uniu Deus, o homem não separe. Definiu, está definido. Não tem relativismo na sua vida, não pode haver. Tem uma verdade definida quanto a namoro aqui, quanto a relacionamento, não pode ser do jeito que você quer. Entende ou acha, tem uma verdade definida, e talvez os garotos de hoje, os jovens, estão relativizando o relacionamento, não, é do jeito que eu quero, eu amo, pronto, eu gosto, pronto, não tem o aqui, não tem um, está definido como é que é o relacionamento, só quando as partes têm condição de contrair um matrimônio, pronto, acabou, é a verdade, não tem outra. Tem uma verdade aqui, sexo antes do casamento é pecado, está definido que uma mulher só pode ser violada, só pode perder a virgindade, dentro do contexto do matrimônio, está aqui definido, não tem esse negócio, não, sexo aí vai, é prova de amor, a igreja do pastor fulano frustreco, beustreco, deixou, lá dá, lá pode tudo, não, não é a igreja B ou C, é o evangelho que definiu, que é pecado, está definido como uso dinheiro, eu não posso pegar um real do que não é meu, eu tenho que dar a décima parte ao Senhor, eu tenho que usar o meu dinheiro, não usando com usura, com juro, agiotagem, etc, etc, e até mais, tem que emprestar, não esperando receber ainda, está aqui, aqui ó, agora não, eu estou relativizando a maneira que eu uso o meu dinheiro, pastor, no meu contexto eu tenho que mentir, o senhor não entende, senão não tem lucro, relativismo, no meu contexto eu não posso declarar quanto que eu ganho, eu tenho que fazer maracutaia, relativismo, no meu contexto, pastor, piripipi, poropopó, não tem contexto, não tem um aqui, tem o, então tem, está definido como você usa o seu dinheiro, aqui, está definido sobre pecado, definido sobre morte, o que é esse negócio de morte? Comunicar com o morto, ficar em estado de dormência, e não ser mais. Tantos caminhos. Não, está definido que o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Está definido. E nós andamos no artigo definido. Nós não vivemos crendo. Não somos crentes que um dia cremos, outro dia não, um dia fazendo de um jeito. Não, tem um padrão definido para nós nessa sociedade pluralista, relativista, humanista e diabólica. O catolicismo o romanismo é relativista. Porque ele faz o que quer. Não, pastor, tem uma série de liturgias muito bem definidas. Elas são tão bem definidas que elas são indefinidas. Tem uma verdade definida para vestimenta. Não, pastor, a Bíblia não fala calça comprida ou saia. Verdade. Não define se é calça ou se é saia. Porque se definisse, todo mundo da Escócia ia para o inferno. Porque todo mundo usa saia. O homem lá usa saia. Mas está definindo que tem que se vestir com modéstia, pudor e decência. Está definido. Ah, eu não sei, não sei, sabe, pastor? Calor a gente mostra, no frio mostra menos. Está definido aqui. Está definido como eu falo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.